extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
Com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país.
Queres falar de queijo?
Hoje quero falar-vos de uma coisa, ainda bem que perguntas, de uma coisa que me espanta. Tirando o facto do despertador tocar às 6h20, que isso também me surpreende todos os dias.
Sempre.
E assim, outra vez esta brincadeira. Mas o que me deixa mesmo perplexa é que ainda há, já à data de hoje, gente que desconfia das vacinas. Mas lá se adivinham de qual destes convidados é que eu estou a falar.
Comigo tenho as comentadoras da TVI, Joana Amaral Dias e Maria João Marques, e o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, professor Miguel Castanho.
Vou dizer que é certamente o senhor do Instituto de Medicina Molecular.
Exatamente. Afinal de contas, ele sabe como é que são feitas as vacinas, por isso é que desconfia, não é? É como aquela malta que trabalha numa fábrica de salsichas, claro, e depois de ver o processo,
sei muito bem,
diz que nunca mais foi capaz de as comer.
Eu sei o que aquilo leva.
Mas é apenas uma questão individual, de proteção individual, porque não é uma questão social e de grupo. Eu acho que nós ainda estamos num país onde as pessoas podem ser obesas, hipertensas, diabéticas, altamente sedentárias e não fazerem exercício físico, e não é por isso que passaram a ter outro tratamento no Serviço Nacional de Saúde ou outro acesso a restaurantes.
Aqui a sambar na cara das inimigas, ela que sabe que faz exercício físico. Por acaso é chata esta questão dos obesos, porque impedem-nos de atingir a tão desejada imunidade de grupo, não é? Aliás, no Natal passado eu contraí a obesidade à conta dessa malta que não tem cuidado nenhum, não é? Mas a Joana deixa aqui sem querer uma boa ideia, limitar o acesso da população obesa a certos restaurantes, não é? Pelo menos aos de fast food. Para entrar têm de apresentar o certificado digital.
E o certificado dizia o quê?
Que durante a semana só comeram salada e carnes brancas e que portanto estão no dia da asneira.
Se fizermos na balança o risco à vacina e o risco à Covid, aquilo que globalmente agora se mostra é que a vacina vale a pena correr o risco para proteger da Covid a partir dos 50 anos de idade. Portanto, temos que fazer essa pergunta também.
Também, o risco da vacina. Pode parecer que não, mas a Joana tem razão. Há demasiados riscos envolvidos. Pode ficar-se com dores no braço, pode ficar-se febril e ter de tomar um Benuron, que por sua vez pode provocar, e passa a citar a bula, sonolência, sensação de dor na garganta, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre, dor de cabeça, asma analgésica, diminuição do número de plaquetas e glóbulos brancos ou reações cutâneas graves.
Tenho a certeza que sabes isso de cor.
Claro, leio bula.
Isto nós queremos, de facto, se em democracia, de facto, não há tabus, como aqui o colega estava a dizer.
Aqui o colega da medicina molecular, quando é que a Joana Amaral Dias terá tirado o mesmo curso? Realmente as pessoas fizeram imensos cursos online durante o confinamento, a maioria foi de pão, não é? Mas, pelos vistos, a Joana fez outro. Felizmente, o colega tem imensa paciência para explicar tudo.
As vacinas não previnem completamente a infecção e a transmissão, sem dúvida nenhuma, mas que são extremamente eficazes na proteção contra formas mais graves da doença e contra consequências, isso é verdade. E vê-se... Pronto, mas disse uma série de coisas que eu também não sei exatamente quando é que eram levadas. Esta, inclusivamente.
Portanto,
o número de vidas.
Não protege, na transmissão.
Joana, mas, quer dizer, peço para falar, se puder.
Vendo agora de fora, eu até acho.
Peço para falar, se puder.
Mas puder.
Ele é sempre muito calmo. Isso vai custar-lhe caro. Vendo agora de fora, acho até injusto que tenham posto a Joana Amaral Dias a debater com este investigador. Faz lembrar aquele combate que houve há uns tempos entre o pugilista Floyd Mayweather e o youtuber Logan Paul, não é? Há um desequilíbrio de forças. Um é profissional, o outro tem muitos seguidores.
Agora estavas a falar deste debate da TVI ou dessa luta?
De ambos, na verdade, aplica-se a ambos. Sente-se nos dois casos que o profissional podia vencer por knockout, mas que não quer ser muito desagradável.
Exato.
Temos de discutir a segurança da vacina. Porque a vacina prova-se que é segura, sim, na maior parte dos casos, mas nós não podemos continuar a não discutir as situações em que ela não é segura. Isto são dados oficiais, mostra que são os casos que são reportados de vacinações ao longo dos anos 90, a partir dos anos 90, somando todas as vacinas, e também temos um pico. Claro que nós nunca tivemos uma experiência de vacinação em massa mundial como agora.
É giro, porque a Joana, sem querer, responde à sua própria pergunta. Ela começa por dizer, nunca houve tantos efeitos secundários reportados. E passado 2 segundos, bem, também nunca houve tanta gente a levar a mesma vacina.
Mas é reflexão ali,
ao mesmo
louco.
Tempo em todo o mundo. Raios.
A ideia que, eventualmente, ao início faria sentido, que era, vamos proteger só os grupos mais frágeis e deixar que exista imunização natural nos outros grupos etários... Uma ideia que, por exemplo, vingou na Suécia e que custou a vida a muita gente.
Não, neste momento, na Suécia morreram muito menos pessoas que em Portugal.
Não. Neste momento...
Desculpa. Mas muito
neste
mais
momento,
que na Dinamarca ou na Finlândia.
Neste, não proporcionalmente, não.
Ou na Noruega,
não conseguir acabar.
Ai. É engraçado que o doutor Miguel Castanho, quando fica agastado, mostra o seu desagrado muito baixinho. O que normalmente não funciona nestes debates, não é? Está a Joana Amaral Dias aos berros. Sim, sim! E ele... assim não consigo acabar.
Não é nada.
É que se estamos aqui numa discussão livre, também tem que ser, enfim, respeitosos alguns pelos outros.
Não é fácil para um homem da investigação entrar numa luta corpo a corpo com a Joana Amaral Dias, logo ela que tem aquele corpo.
Nós não podemos deixar o vírus livre de atuação, mesmo nas faixas etárias abaixo dos 50 anos.
Não percebi porquê. Porquê é que está a dizer isso? Porquê é que não podemos deixar a imunização natural?
Todos os professores têm estes alunos, como direi, mais interventivos, mais desafiantes.
Explique lá isso.
Por causa do que eu acabei de dizer. Mesmo a doença moderada, na escala em que está a ocorrer, vai deixar sequelas em muita gente e, portanto, pelo menos...
Há muitas
não
doenças
tiver...
que têm um custo social e económico.
Há muitas.
Uhum. E nós devemos fazer... são uma opção das pessoas.
Joana, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para combater essas doenças.
Inclusivamente passar por cima dos direitos, liberdades e garantias das pessoas.
Joana, nos anos 90 eu consultei os dados da sinistralidade automóvel. Correspondia a 6, 7 mortes por dia. Isso levou a um conjunto de medidas que cercearam as liberdades individuais de cada um em termos de regras de condução para diminuir esse número.
Está embargada a voz.
E agora a Joana Amaral Dias dizia: é por essas e por outras que eu ainda hoje me recuso a usar cinto de segurança.
Exato.
Não é? É a minha liberdade. E desligo sempre os airbags. E esta frase dita sem qualquer segunda intenção.
Em que medida é que nós consideramos que a vacina é eficaz se eu mostro-lhe estes números de Malta, onde 86% das pessoas estão infectadas?
É pessoal?
Ele baixinho. Pois eu também pensei
pessoal,
que era Malta
assim,
pessoal.
Malta que foi vacinada.
Eu é que estou a extrapolar, dizer lá atrás. É Malta país, também fiquei com pena, Inês. Okay. Era tão giro que a Joana dissesse: eu mostro-lhe aqui estes números de Malta, minha amiga, em que os 7 que levaram a vacina andaram sempre constipados.
Aquele
e o outro
científico
estão
da sondagem,
impecáveis.
Malta.
Exatamente, era muito giro que ela trouxesse de Malta conhecida.
Só queria dar uma chega aqui. Eu, por acaso, li muito rapidamente em viés a notícia de que o André Ventura, a reboque deste extremismo sobre as pessoas não vacinadas, quer propor que seja alterado o artigo sobre o internamento compulsivo. Eu sou muito sensível a esse artigo na Constituição, porque ele trata, sobretudo, de saúde mental e, portanto, que é a minha área.
Ah, é porque é a área dela. Eu achei que era porque já tivessem tentado internar compulsivamente quando sai destes debates na TVI 24. Não estou a brincar, Joana, calma, não me faças mal, mas se tiveres que me fazer mesmo mal, dá-me a vacina, dá-me a segunda dose da Pfizer, que ainda me falta, se faz favor. Também gostei do facto dela ter lido a notícia muito rapidamente e em viés, que é a melhor forma de se preparar para um debate.
Nós estamos a entrar, de facto, nesta ideia que as pessoas que são vacinadas e que transmitem o vírus, as pessoas, essas não há problema, são boazinhas, que são puras, porque são castas, foram vacinadas. As outras não estiverem vacinadas e que transmitirem o vírus, devem ser internadas compulsivamente.
Calma, calma, Joana. Eu acho que a Joana anda a ler muitos livros de ficção científica ou posts no Facebook, não é? Das duas
é parecido.
A Joana está tão enervada que eu começo a achar que não tomar a vacina também tem efeitos secundários, não é? E piores, são piores, pelo menos a nível do sistema nervoso central. Já o professor Castanho deve estar mais do que imunizado contra a Covid e contra pessoas que gritam e espumam da boca.
Aqui ia ser criado uma salada russa de considerações que já metem André Ventura pelo meio e coisas assim,
político.
Que é difícil de dar algum sentido e alguma racionalidade em termos científicos. Varíola, raiva, sarampo, poliomielite já mataram milhões de pessoas e deixaram de matar por causa das vacinas.
Claro.
E quando começaram a ser usadas, também não se sabia o efeito de longo prazo dessas vacinas.
Ele explica com tanta calma,
ele é muito calmo,
que parece que voltámos à telescola.
Mas sabe quantos anos de estudo ativaram essas vacinas? João. Muitas delas? Da polio, do sarampo, etc.
A varíola foi a primeira vacina. A varíola foi a primeira vacina. Não havia, incomparavelmente, a tecnologia que temos hoje. E, portanto, a varíola
não,
foi
não
uma
havia,
vacina...
Mas sabe quanto tempo é que demoraram a fazer essas vacinas? Oh, pergunta ela de mão na anca, não é? Pergunta à comentadora Joana Amaral Dias, a um especialista em medicina molecular.
Exato.
Para ser uma anedota, só faltava ter começado com a parte em que os dois entraram num bar.
E eu lembro perfeitamente que era obrigatório, quando eu andei na universidade, a apresentação da prova da tuberculina.
Mas acha que é a mesma coisa? Tá? Acha que socialmente essas situações são equiparáveis? Portanto, agora, as pessoas para irem a restaurantes, etc., há quem defenda isto sem se rir, tem que mostrar o seu esquema vacinal. E está a comparar com uma inscrição que era feita uma vez na entrada do sistema.
Ou não entrava, não é? No sistema. Ou não entrava no sistema.
Eu aqui nesta estou com a Joana Amaral Dias, não sei quanto a vocês. É muito mais importante entrar num restaurante do que na faculdade. Pelo menos num bom restaurante.
Eu fiz esta prova.
Para entrar?
Sim,
ah, não,
faculdade.
A da tuberculina.
Ah, e estavas bem?
Estava bem, estava bem. Deixaram-me entrar.
Senão não tinha feito o curso.
Ótimo.
Por acaso era uma desculpa que o Sócrates e outras pessoas que tiveram problemas com cursos superiores.
Afinal, foi da tuberculina.
Os restaurantes mudaram muito mais a minha vida, a verdade é essa, do que o facto de eu ter frequentado o ensino superior.
Não vale a pena escrever isto de sete cabeças e começar aqui a deitar lives teorias da conspiração.
Não há teorias da conspiração.
Acho que...
Mas quem é que mandou teorias da conspiração?
Ai, ai, ai.
Tem? Desculpe.
Quem diz é quem?
A ideia de que havia muita coisa por trás disto e queriam fazer um
Mas
complô.
Quem é que disse isso?
Fui eu que ouvi, da sua própria boca.
Eu disse o quê? Desculpa.
Lives de que estariam aqui ideias por trás destas medidas.
Doutora, está com alucinações auditivas.
Eu sinto que ela vai partir para cima dele com os punhos cerrados.
E sinto já algum receio na voz aqui do especialista. E não é para menos, porque a Joana está quase a dar-lhe uma cabeçada à caixa de treino.
Bueno, vamos manter o nível.
Então, só dizer que eu disse uma teoria conspirativa, vamos manter
pouco,
o nível. Eu disse o quê?
Na questão da...
Não, vamos manter o nível, João. Desculpa lá. O senhor quer explicar exatamente que teorias conspirativas é que eu referi.
Vou prosseguir este debate. Maria João Marques inicia no ponto.
E não desiste, ela não desiste. Está com alucinações.
Não quero nunca debater com Joana Manuel.
Nunca, seja o que for. Sim, só se estivermos mesmo inteiramente de acordo. Todas as turmas têm um Rufia, a verdade é essa. E nesta turma da TV24 é claramente a Joana Amaral Dias. A falar assim com o professor, em princípio, levou um recado na caderneta.
Bolinha
ou melhor,
vermelha.
Levou um recado no boletim de vacinas. E até vos posso dizer o que era. Era um recado a dizer assim: deixa-te lá de coisas e inocula-te, mas é.
Extremamente desagradável.
Com o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt.